Ontem, uma explosão no metrô na cidade de São Petersburgo, na Rússia. Hoje, um ataque com armas químicas na Síria. A professora Marília Fiorillo, da Escola de Comunicações e Artes da USP, dá sua opinião a respeito da conexão entre a violência ocorrida nesses dois países, um dia após o outro.
Ontem, segunda, às 14h, a explosão de uma bomba no metrô de São Petersburgo causou 14 mortes e dezenas de feridos. Autoridades mundiais, Trump, Merkel, Theresa May, se apressaram a condenar o ato terrorista com merecidas palavras duras. Hoje, terça, de manhãzinha, ocorreu um dos mais letais ataques de armas químicas sobre a população civil em Idlib, cidade síria controlada por rebeldes, deixando, até o momento, 58 mortos e centenas de feridos, entre eles inúmeras crianças com sintomas de sufocamento e paralisia. Em seguida, aviões russos ou sírios, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, passaram a bombardear hospitais e clínicas que socorriam as vítimas. Suspeita-se que o ataque foi com um inodoro gás sarin, considerado arma de destruição em massa e que causa espasmos musculares, cardíacos e leva à asfixia em minutos. O governo Assad e seu principal aliado, o governo Putin, tem se especializado pelo abundante recurso a armas proibidas contra a população, conforme a Human Rights Watch. Bombas de fragmentação, gás cloro, e essa não é a primeira vez em que recorrem ao sarin. Em agosto de 2013, centenas de pessoas foram assassinadas pelas forças governamentais sírias nos subúrbios de Damasco. Quanto ao ataque de hoje, calculam que o número de mortos chega a 67 ou 100 e o de feridos a 300. Ontem, as redes sociais foram inundadas por teorias mais ou menos conspiratórias sobre o atentado ao metrô. Falava-se de uma retaliação do grupo ultranacionalista do opositor Navalny, a repressão de sua manifestação. Falava-se em agentes ucranianos contrários à ocupação russa, de rebeldes chechenos, ingusécios ou ossécios, enfim, de militantes do norte do Cáucaso, e falava-se, como não podia deixar de ser, do Daesh, ou auto-intitulado Estado Islâmico. Mas havia três senões. Primeiro, não parecia um ataque suicida, o que é o padrão dos crimes cometidos pelo Daesh, ou mesmo de rebeldes caucasianos. Segundo, tratava-se de bombas ou artefatos caseiros. E terceiro, ninguém havia reivindicado a explosão. Hoje, a BBC e outras mídias que inspiram credibilidade veicularam a versão dos serviços de inteligência russos de que o atentado foi cometido por um indivíduo do Quirguistão. Isso porque, segundo ainda a inteligência russa, seus restos mortais foram achados no vagão destruído. Certamente não poderia ser mais um passageiro. A conclusão parece meio apressada, mas seu contexto não. Milhares de indivíduos da Ásia Central ou do Norte do Cáucaso juntaram-se às fileiras jihadistas na Síria e no Iraque. A luta dos chechenos pela independência remonta ao século retrasado. E a histórica discriminação, injustiça e terríveis condições de trabalho enfrentadas pelos migrantes da Ásia Central gera um solo fértil para seu recrutamento por grupos extremistas. Em um vídeo produzido especialmente para esses migrantes, um dos comandantes do Daesh diz: trabalhar na Rússia os transforma em kafirs, infiéis. Vocês não passam de shurki para eles. Shurki é o equivalente pejorativo do cabeça chata que os incorretos usam para os nordestinos. Bem, ao perder terreno tanto na Síria como no Iraque, os jihadistas buscam novos frontes de matança. E nada é mais inspirador para o recrutamento daqueles que são tratados como escória do que os eventos na Síria, como que ocorreu hoje. A barbárie e genocídio cotidianos, graças à mão amiga de Putin. Apoiar a causa em casa parece ser a alternativa para as derrotas na Síria e Iraque. Entretanto, segundo vários analistas internacionais, a causa não é obrigatoriamente o califado islâmico, mesmo porque a Ásia Central é uma região muito mais secularista que a maioria dos países muçulmanos. Que causa, então, seria essa que perpetua a violência randômica? Talvez o abandono dos direitos humanos em prol de um novo pacto social em que só se conjuga a palavra lucro. Como se comenta, tem havido um recurso abusivo à letra T. Associar delinquência, crimes de ódio, ataques isolados e mesmo a religião com terrorismo é algo que mais confunde que esclarece. Muito se falou a propósito desse horrendo atentado no metrô de São Petersburgo de outros ataques à região. Mas poucos lembraram do massacre de Beslan em 2004. Na época, rebeldes chechenos tomaram uma escola nessa cidade da vizinha Ossétia e fizeram milhares de reféns. O governo russo, sim, era Putin também, resolveu a crise invadindo a escola no terceiro dia com tanques e artilharia. Saldo: 380 reféns mortos, entre eles 186 crianças, além de vários suspeitos torturados e suas casas queimadas. Vamos torcer para que o manejo da crise atual na Rússia seja diferente. Uma crise crônica, diga-se de passagem, um fantasma que sempre rondou a região. O escritor russo Leon Tolstói começou a escrever em 1896 o conto Hadjim Murad, em que trata do círculo vicioso de ira e ressentimento entre chechenos e russos. Escreveu Tolstói, não é exatamente ódio, pois eles, os chechenos, não enxergam esses cães russos como seres humanos. Mas é tanta a repulsa, o nojo e perplexidade diante da crueldade sem sentido dessas criaturas, os russos, que o desejo de exterminá-las, como o desejo de exterminar ratos, aranhas venenosas ou lobos, tornou-se um instinto tão natural como da autopreservação.
Obrigado, professora. Eu sou Gustavo Xavier e Marília Fiorillo, que analisou os acontecimentos violentos ocorridos ontem na Rússia, hoje na Síria. Ela é professora da Escola de Comunicações e Artes da USP.